Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler, onde hoje vamos falar de Thor, o Alerta de Spoiler do Thor, o verdadeiro Alerta de Spoiler do Thor. Pra falar desse filme, tá aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
Demoramos, hein? Fazia tempo que não gravava um Alerta de Spoiler.
Tá aqui também fazendo barulho, como sempre, o senhor Wiley Bonano.
Pois é, tamo aí pra falar de Thor, né? Que, vamos dizer assim, me fez esquecer um pouco o tanto de merda que eu vi há uns meses atrás com outro filme da Marvel.
E também aqui com a gente, o senhor Davi Garcia.
É isso aí, tudo bem, pessoal? Vou falar sobre o documentário hoje, né? Derrocada do Império do Ike Batista, o filho dele. É, tô. Mundo sombrio, pô. Deve ser isso que os caras devem estar vindo lá na casa dele, né? Não tem mais dinheiro. Deve estar nem pagando a conta de luz, é o mundo sombrio lá na casa.
Mas falar do Thor de verdade, o Thor de verdade ele não era. Mas o Thor da Marvel, aquele... cara de Asgard, gente boa, que pendura um martelo quando entra na sua casa, pra não ser desrespeitoso. Senhor Alexandre Luiz, pro pessoal que ainda não foi ver Thor, mas está ouvindo o programa... Do que se trata Thor, o Mundo Sombrio?
Bom, Thor, o Mundo Sombrio é uma continuação de dois filmes da Marvel, né? É uma continuação do Thor, do primeiro filme solo do Deus do Trovão, e de Vingadores, né? Porque ele se passa ali, né, mostrando a pena que o Loki é designado, né, cumprir, que vai ficar lá na solitária. Aliás, uma bela cela, né, Cri? E... aí, no meio de tudo isso, o Thor tá lá tentando trazer paz para os Nove Reinos. A Jane.
Pois é.
A Jane tá tentando achar um jeito de fazer o Thor voltar, né? E ao mesmo tempo que alguém empurrou pra ela um carinho, então ela tá no encontro lá no começo do filme, não sei o quê.
Ô, velho, aquele cara lá é gente boa, hein? Date Crowd.
Tá, whatever. Aí, no meio de tudo isso, né, descobre-se que tá tendo um alinhamento dos Nove Reinos, né? E o vilão lá, o Malekith, rei dos elfos negros, ele retorna por conta de uma coincidência gigante do roteiro, né? Que a Jane vai parar lá no, onde está aprisionado o Éter, que é a fonte de poder do cara, e aí ele acorda do sono de 5 mil anos, e agora ele está de volta querendo se vingar por ter sido aprisionado e para destruir o universo, coisa que não faz muito
destruir
sentido.
Destruir a luz.
É,
ele quer... não, faz sentido, se ele é o senhor dos elfos negros, é porque eles gostam de não...
ficar no escuro, né? É.
É.
Tá. E aí, no meio de tudo isso, temos bastante cenas de Asgard, né? É um filme do Thor que se passa bastante mesmo em Asgard, e a Terra acaba aparecendo mais no clímax mesmo. E isso foi uma coisa bacana, que eu gostei.
E diga-se de passagem, melhoraram muito!
Na verdade, não é que eles melhoraram, cara, é que dessa vez a gente tá conseguindo ver, porque o diretor não usou o plano holandês, né? Então não tem nada de... na diagonal.
Fica virando a cabeça, né?
Não sei se é só isso. Eu falo assim, cara, eu achei visualmente Asgard muito melhor. No primeiro filme me soou tudo tão falso, sabe? Tudo tão computação gráfica. E nesse segundo já me soou algo mais, tipo, desses filmes épicos.
Ah, nas cenas externas eu concordo. Agora, na cena final, que ele tá conversando com o pai dele, falando que ele tá voltando pra Terra, ficou bem fake aquilo ali, viu?
É, não, ainda tem problema. Tenho que reconhecer. Sim. Mas em relação ao primeiro, em que tudo me soava muito mentiroso, sabe?
Melhorou. É porque é exagerado, né, cara? O visual de Asgard, ele é muito... eles ostentam demais o poder.
Ele é muito colorido, né?
Sim, é bem exageradão mesmo. E a gente também não pode... tudo bem, é um filme de grande orçamento, mas não é o mesmo orçamento de um Hobbit, por exemplo, sabe?
Sim, não. Uhum. É, mas eu digo assim, melhorou muito.
Melhorou.
Sim,
melhorou. Mas vem cá, me ajudem aqui. Vocês. A minha ajuda a entender a linha temporal. Esse Thor se passa quanto tempo depois dos Vingadores?
2 anos, né?
É.
Não, pode ser.
Não, 2 anos.
É 2 anos que ele não vê ela.
Deve ter um ano e meio, um ano.
Mas os Vingadores começam um pouco depois do...
É, exatamente por isso que eu pergunto. porque a hora que acaba o Thor 1 é a hora que o Loki aparece lá na Terra, então, no cientista peladão lá.
E... se ela fala que tem 2 anos que não vê, é mais ou menos isso, né?
É, uns 2 anos depois
do Vingador. Então, eles se passam, então, tecnicamente, simultaneamente ao Capitão América 2, que se passa 2 anos após o Vingador?
Simultaneamente eu não tenho certeza, mas... Pode ser, seria uma boa explicação pra SHIELD, por exemplo, não aparecer, mas ela é citada.
O Londres está caindo abaixo, ninguém resolveu ajudar o Thor.
Pois é, ali eu até entendo, sabe? Aí a gente já tá indo pro sinal, né? Isso
passa simultaneamente, o Capitão América tem o negócio da SHIELD tá quebrada, com gente infiltrada dentro, tudo que ele quer é interno. E faz sentido eles não estarem prestando atenção.
Não, mas agora, não é nem por isso não, cara. É, o que me chama atenção ali... E que eu consigo perdoar esse filme por não ter a SHIELD, coisa que eu não consigo fazer com Homem de Ferro 3.
É porque tudo foi muito rápido.
É tudo muito rápido. A batalha em Londres é uma coisa rápida.
É, o Thor aparece em 2 horas, acabou, tchau e benção.
Deu tempo dos caça chegar lá onde é que tava rolando
os caças,
espaçonave do cara.
Os caças
a SHIELD, segundo o que foi apresentado, chega mais rápido por tudo que é lugar.
Não, mas os caças já estavam na Inglaterra, eles são da Força Aérea
Britânica. Da RAF, né?
Mesmo que a SHIELD tenha agência em todos os lugares, qualquer coisa pode estar acontecendo alguma coisa, porque foi rápido.
Sim, e outra coisa, a SHIELD também, ela não interfere em tudo que acontece, né? A gente já viu isso, tanto nos Homens de Ferro, né? Que tem a cena do chicote de não sei o que lá, invadindo Mônaco, e a SHIELD não tá lá.
Como se diz, se os caras no Homem de Ferro 3 sequestraram
o presidente dos Estados Unidos e a SHIELD não apareceu,
o cara quis tocar o terror com o Homem de Ferro desaparecido há 2 meses, dado como morto. Mano, porra, 2 horas? Não dá nada, mano. A SHIELD não tá nem aí.
Na Inglaterra ainda?
Né? É. Qualquer coisa era só chamar a rainha e pôr uma metralhadora na mão dela. Pior das hipóteses. Ou chamar o Dr. Who. Não,
o 007 tava lá, né? Tá, relevamos também, isso.
Mas ainda,
A história, é porque a história do Thor, né, 70%, 70%, 80% do filme se passa em Asgard, né?
Isso.
Então, quando a ação final, a sequência do terceiro ato já vai pra Londres, é pra definição. Então não dá nem tempo, na verdade.
É, eu também encaro dessa forma. Acho que é desnecessário e nem faria muito sentido também a SHIELD ficar interferindo em tudo, porque essa não é bem a missão dela, né?
É.
Agora...
É porque se ela interferisse, ia pegar mal.
Sim.
É o que a gente falou. Pegar mal. Ela interferir nisso, tá, ok, alienígena. Mas porra, sequestraram o presidente dos Estados Unidos e não fizeram nada.
Sim.
Nada aconteceu.
Isso aí foi porque na época do Homem de Ferro 3, os caras fizeram um roteiro sem pensar nos Vingadores, né? Eles já deviam estar desenvolvendo um Homem de Ferro 3 e simplesmente ignorar. Vamos fazer um ajuste no roteiro pra pelo menos a gente reconhecer a existência da SHIELD de uma forma mais ativa. Nem isso eles fizeram, então foi um descuido mesmo.
Tá,
e como a maioria das pessoas nem pensa nessas coisas, então já...
É. Não, e no Thor você ainda vê citações da SHIELD que até explicam por que a SHIELD não sabia de nada. A menina lá, a Jane, ela fala pra personagem a Darcy, né?
Uhum.
Ela fala, não, mas você chamou a polícia, não podia ter chamado a polícia, agora a SHIELD vai aparecer.
A polícia vai chamar a inteligência vai acabar trazendo a SHIELD e a SHIELD sempre se mete em tudo.
Entendeu? Então, assim, eles estavam escondendo o negócio das anomalias lá da SHIELD também. Então, isso daí ficou até... Tudo bem, é um pouco frágil, né? É uma explicação um pouco frágil, mas tá amarrado. Né? Não tá com aquele nó de marinheiro, mas tá amarrado.
Eu acho mais amarrado do que, por exemplo, as forçadas de barra pra Jane estar nos lugares certos nas horas certas, sabe? Ou nos lugares errados nas horas certas.
Exatamente, ali foi nossa, cara, eu passei raiva.
Das crianças naquela porcaria, brincando. Ninguém foi puxado pro buraco. Só a Jane, porra.
Mas aí pra piorar a situação, né? Ela tá lá no reino dos elfos negros. Primeira caverna que eles entram.
Exato.
É a caverna que levava direto pra casa de onde ela tinha saído. Nossa.
E olha que, tipo assim, porque se ainda fosse, se ela tivesse chegando lá pelo buraco.
Sim.
Era uma coisa. Óbvio, o buraco só vai dar num lugar.
Óbvio, mas ali não.
Que seja uma cadeia de túneis, o que não era o caso. Mas ali não, ali eles chegaram com uma nave, o que não faz sentido. Cair exatamente naquela caverna, era a única caverna que tinha naquele planeta, que era só buraco.
E toda essa questão dos portais, né, por conta do alinhamento, acabou gerando uma cena de um clímax bem bacana, né? A batalha final ficou bem interessante, tem personalidade, uma batalha final que, ao contrário do que a gente reclamou do Super-Homem, né, do Homem de Aço, que era uma coisa genérica, era uma cena de ação que você poderia ver em qualquer filme, né? No caso do Thor, não, ficou... Teve teve personalidade, né? O lance do martelo. É bem humorado, é agitado e criativo. Gostei bastante. O martelo viajando. Aí ele sai do universo, o martelo sai da Terra, a hora que ele volta, o martelo volta e ele nunca consegue pegar o martelo. A cena ficou muito boa.
Será que foi essa cena que o Joss ajudou ele? Que ele falou que tava com problema, que não conseguia fazer uma cena funcionar, daí o Joss...
Eu espero que tenha sido essa e não a da Jane na caverna.
É, imagina se a da Jane na caverna, que vergonha. Aí eu vou falar, ei, Joss Whedon, que vergonha. Não funcionava e continuou não funcionando, infeliz.
Essa a da Jane, eu acho que foi aquela que ele falou, queria mostrar mais umas coisas pra ele e não deu tempo.
É, pode ser. Que não deu tempo.
É, mas assim, o vilão é bem genérico.
Nossa, o vilão
é bem genérico. O vilão, mas assim, aparece, né, assim, apesar do vilão ser bem genérico, eu gostei porque acabou dando mais espaço de tela pro relacionamento do Thor com o Loki, do relacionamento do Thor com o pai.
Sim.
Como se diz, do relacionamento daquela família que é uma bagunça.
É, eu depois de ver o filme, assim, eu tive a impressão de que o vilão, na verdade, ele serviu como um grande MacGuffin e que o filme todo é pra estabelecer mais algumas coisas quanto ao Loki.
Sim.
Né? E aí a Marvel não consegue se livrar do personagem. E não vai conseguir se livrar tão cedo, porque o cara é muito bom.
Mas vamos...
Não, o cara rouba o filme, né, cara? Pela madrugada.
Ele, assim, uma das coisas que mais me incomodou... Eu gostei do Thor 2, achei um filme realmente bem superior ao Homem de Ferro 3 e superior ao primeiro Thor também. É, mas uma das coisas que me incomodou no filme foi a insistência deles de quererem fazer piada a todo instante. Mas só que toda vez que era com o Loki, funcionava. Nenhuma delas eu tive a sensação de que forçaram nessa. Não, com ele funcionava em todas.
Inclusive quando ele se transforma no Capitão América.
Nossa, cara, aquela cena... Mas eu ria. Eu ria, só eu no cinema rindo, todo mundo calado, eu rindo, eu, nossa, cara, que
absurdo. O Chris Evans reencarnou o Tocha Humana naquela cena ali, né?
Mas a intenção era essa.
Não, mas isso que é legal, tipo, existe ainda o cara lá, você vê que tipo, ele é ator de verdade, sabe? Ele existe aquele cara bizarrão lá do Tocha, mó legal, cara.
Mas foi incrível, o Tom Hiddleston, ele se diverte tanto fazendo personagem, que até numa cena que ele vai puxar uma alavanca lá pra controlar a nave, sabe? O cara parece que tá se divertindo a beça, assim, tipo,
sim.
Nossa, tô puxando uma alavanca, mas isso aqui é muito legal.
Mas eu achei assim bem legal realmente essa parte dramática envolvendo ele, né, toda a questão dele querer se vingar por causa da mãe dele. Deram até que enfim, porque no primeiro filme a René Russo apareceu não sei pra quê, né?
Nem fala, é tipo a mulher, né? do Sol de Roma.
E é uma pena desperdiçar ela. E nesse segundo filme teve um, né, como se diz, acaba que o Thor e ele se juntam, né, com essa motivação, né?
Que, aliás, então, né, parabéns pro diretor aí, que alguma coisa de Game of Thrones ele trouxe pro filme, né? Tem que ter uma morte inesperada no meio do filme.
Tem que arrancar a mão do carinha que segura.
A cena dele arrancando a mão do Thor ficou muito boa. Porque ela realmente engana todo mundo ali.
Não, na hora que começou, eu ficava assim, eu pensei assim, não, eu acho que isso é armação. Aí na hora que ele vai e empurra, eu falei, isso é armação. Aí de repente ele arranca a mão, eu falei, puta merda. Acho que isso não é mais armação, mano.
Acho que a porra ficou séria agora.
Você é um desgraçado. Mas o problema é que por mais que ele faça, o cara é tão bom que você não consegue ter raiva dele.
Não, é o vilão que a gente gosta mesmo.
Exato. Então, assim, eu achei que nessa parte dramática o filme acerta bastante. Até mesmo no relacionamento do Thor com o pai e mostrando o quanto o Thor evoluiu do primeiro filme.
Sim.
Como pessoa, né?
O quanto, tipo assim, ele era só um, tipo, vamos pôr assim, num mundo normal ele seria o playboyzinho.
Uhum.
Filhinho de papai escroto.
Thor, né?
Thor. Exatamente, o típico Thor, né? E agora não, agora ele é um homem formado, que tem consciência das coisas e que ele simplesmente ele não quer poder. Ele quer defender o bem dele.
O próprio Chris Hemsworth, ele mesmo evoluiu muito como Thor, né, cara? Você vê que ele tá mais à vontade naquele ambiente, sabe?
É, e a química dele com o Loki já era boa, mas tá cada vez melhor.
É. Agora, tem umas outras coisinhas, né? Por exemplo, você tava falando do Odin, né? É, uma coisa que me incomodou no filme é ele começar com uma explicação do Odin. Ele vai lá, te explica quem é o Malekith, toda aquela coisa toda, do éter e tal. Aí com 40 minutos de filme, cara, ele explica tudo de novo.
Ah, sim, isso foi besteira.
Porra, pra que então aquela narração?
É, isso foi completamente necessário.
totalmente desnecessário. E aí ele briga lá com o Loki, né? Ele fala, porque nós não somos deuses, né? Nós somos mortais tanto quanto os habitantes da Terra.
É, com a diferença de 5 mil anos.
Tudo bem, mas são mortais, ele deixa isso bem claro. Nós
sim,
somos
óbvio.
Aí lá no, pelas tantas, não, mas ela é uma mortal, uma mera mortal, deixa que ela se vira lá na Terra. Ué, como assim? Você acabou de falar que você é mortal também, e agora ela é uma mera mortal? Que raios, cara? Sabe, então tem umas coisinhas assim, bobagem. É, as explicações científicas, cara, tinha hora que eu falava, meu, cala a boca, para de dar essas explicações, elas não fazem sentido.
Não precisa, sabe?
Né? E aí me lembra muito, né, mas de uma forma positiva, me lembra Fringe, né, que trata de assuntos semelhantes, né, anomalias causadas por alinhamento de realidades,
né? Universos, né, coisa e tal.
E você não tem Fringe, você tem explicações em Fringe, mas o cara não se estende demais nessa explicação porque não precisa, né? E se você já explicou a mecânica da coisa, ó, alinhamento, tá causando essas anomalias, e isso daqui vai ajudar a parar, beleza? Beleza. Não, tem que explicar o funcionamento da rebimboca da parafuseta. Ah, cara, sabe, tava enchendo o saco, velho, não tá aguentando mais. A Jane explica duas vezes a mesma coisa.
Por sinal, uma pena, porque eu achei ela tão apagada, ela, sabe, foi tão desperdiçada. Alguém cara... tem tanto talento, tipo, foi desperdiçado.
Sabe qual é o problema da Jenny? É que assim, ela já, nos quadrinhos ela já é uma personagem que não tem muito a oferecer, ela é uma enfermeira.
Mas eu falo assim, mas aqui eles colocaram ela como uma estudiosa, mas não
sim,
por isso.
Sim,
mas eu falo assim, põe uma atriz desse nível pra ter um personagem tão apagado.
É, é um desperdício da Natalie Portman, poderia ser qualquer uma ali, né?
É, sabe, poderia ser uma aleatória qualquer.
É, ela não tem, sei lá, cara, na verdade a Marvel... Em termos de interesse romântico dos heróis, assim, ela peca um pouco, né? A Gwyneth Paltrow também, primeiro, no segundo Homem de Ferro, tá
ela
ali
tava
porque...
Assim, ela tava acertando no início do terceiro, mas cagou naquele final todo.
Então dá a impressão assim, a gente precisa ter porque o herói é homem e ele precisa ter um interesse romântico, mas se esse interesse romântico é importante pra trama ou não... A gente releva.
Eu acho que o que tem mais acerto em interesse romântico é o Gavião.
É, talvez, mas...
Mas assim, é melhor do que esses outros todos aí.
Na verdade, isso daí é reflexo, cara, dos quadrinhos mesmo, sabe? Porque a Marvel, ela fica com essa de que, porque nós fomos pioneiros em mostrar pessoas de verdade nos quadrinhos, o Peter Parker era um cara que tinha conta pra pagar, né? Os X-Men sofriam lá com não sei o quê. E assim, tirando as mulheres que são heroínas, tipo a Jean Grey, né, a própria Viúva Negra, os pares românticos, cara, são muito mal desenvolvidos. A Mary Jane é uma modelo, e ela fica o tempo todo tirando foto, cara. Nos anos 90, a fase do Todd McFarlane, Mary Jane só fazia isso nos quadrinhos. Ela só aparecia quando ela tava numa sessão de fotos, sabe? A Pepper Potts, ela é tão apagada como o par romântico do Tony Stark, que ela se casa com o Happy Hogan, e não com o Tony. É. A Jane, cara, se não me engano, ela nem é mais par romântico do Thor nos quadrinhos. Ela deixou de ser há muito tempo. Então, sei lá, é bem fraquinho isso a Marvel, assim. Ela nunca se dedicou muito às parceiras dos heróis, não. Agora, nos últimos anos, é que tá desenvolvendo isso melhor nas HQs, com graphic novels, uma leitura um pouco mais adulta. Mas, no geral, eles, não sei, talvez, né, tá sendo fiel, e ser fiel às vezes não é tão bom assim. E acaba gerando esse problema.
Às vezes a questão de fidelidade tem também muito que ir de mídia pra mídia.
É, você tem que
ver o que é que funciona numa coisa e em outra pode não funcionar. E aí você tem que mudar, não tem jeito. É. Por mais que o fã vai ficar de mimimi, mas não, porra, não funciona, mano. É, let it go, ué.
Essa é uma grande questão, né? Porque muita gente fala, reclama quando o negócio não é fiel e também... pelo menos eu tenho essa sensação, né? Quando você tenta ser fiel demais ao material de origem, usando uma outra mídia, você tira o efeito surpresa, né? E nem tudo que funciona numa revista ou num desenho vai funcionar num live action, que é a minha maior reclamação com esses filmes da Marvel, pelo menos desse universo dos Vingadores, porque em muitos momentos eu acabava saindo da história por conta do excesso de piadinhas, brincadeirinhas, gagzinhas desnecessárias, como a que o Thiago citou no início do podcast, que foi a cena que o Thor entra na casa da Jane e pendura o martelo no chaveiro.
Pô. Cara, eu ri do quão idiota aquilo foi, sabe? Cara, não! Pra quê?
Não é que não seja engraçado, mas é que ele destoa do tom das cenas, assim. Aí te tira. Ele me tirou. Aquele momento, putz, sai do filme, olha só, aparece um desenho animado. Isso era uma coisa que faria num desenho animado, sei lá. Tipo aquele do Batman Brave, lembram disso? Que era um desenho todo zoado. Era mais ou menos isso. Então, sei lá, eu ficava meio... Isso me incomodou um pouco. Aí eu vi muitas pessoas falar, ah, mas nos quadrinhos é assim, tem essas piadas, não sei o quê. Então, tudo bem,
não é
pode
bem
ter
assim,
isso
não.
Lá.
Não é bem assim, não.
Não, mas eu digo assim, pode até ter lá e funcionar lá. Mas acho que no cinema, no live action, o tom podia ser um pouquinho mais sério, tendo as piadas, o espaço, obviamente, equilibrado para fazer tiradas, né? Como são as do Loki ao longo do filme. São sempre tiradas muito boas.
É, até porque o Loki está sempre no ambiente dele, né? Então, assim, tudo que ele fizer em Asgard, por exemplo, faz sentido. Não faz muito sentido o Thor pendurar o martelo mesmo quando ele está na Terra. Assim, uma coisa meio idiota de se fazer. Mas isso que você falou, Davi, a questão assim, de adaptação, né? Quando você passa de uma mídia para outra, quanto mais fiel você é, mais você está sacrificando a mídia para onde você está adaptando.
Sim.
É, então, assim, a gente já falou isso, né, em alguns outros podcasts. Nem tudo que funciona numa mídia vai funcionar na outra. E isso inclui também essa questão de personagens, né? É, no quadrinho, você pode, às vezes, relevar e aceitar determinados personagens, até porque eles nem realmente desempenham uma função muito grande na história. Né? Geralmente, a heroína, né, o par romântico do herói, ela só tá ali pra, em algum momento da história, ficar em perigo e o cara ter que salvar ela. Né? E isso é uma coisa, por exemplo, que a Lois Lane, do Super-Homem, ela passou muito por isso, mas nos anos 90 ela passou por uma reformulação. Né? Pô, a gente tá vivendo um momento aí de revolução, a mulher ela tá entrando no mercado como nunca, e a gente não pode mais deixar ela, como uma jornalista, ser tão idiota. Né? Então eles mudam a questão da Lois Lane, principalmente com a série lá dos anos 90, que até o nome da série, né? Dá espaço pra Lois, né? Lois e Clark, né? Não é Clark e Lois. Então, a DC talvez tenha se adaptado melhor a esse tipo de coisa, mas também nem tanto. Mas a Marvel, ela ainda peca bastante nisso. Eles não conseguem dar uma função pra Mary Jane, a não ser ficar em perigo nas mãos do vilão pro Homem-Aranha lá salvar ela. Né? Ou pro Homem-Aranha chegar tarde, ela ter sido atacada e ele ficar com culpa. Então, essa relação aí precisa mudar um pouquinho, eles precisam dar um pouco mais de força. Eles até tentam fazer isso no Thor. Porra, deram pra Jane, ela é nos quadrinhos uma enfermeira, aqui ela é uma cientista, né? Ela tem. Eles tentam ali colocar nela uma função na história, mas não é tão convincente por conta dessas conveniências do roteiro, dela ter sido a pessoa, né, que descobriu o éter ali, e o éter foi pra ela e tal. Quer dizer, por que não pras crianças, como o Warley falou, né? Então acaba enfraquecendo um pouco. Mas no geral, assim, eu gostei bastante do filme, ele me divertiu muito, eu dei boas risadas, gostei das cenas de ação, tirando esses probleminhas aí que a gente falou, o filme funciona melhor que o Homem de Ferro, eu acho que ele funciona melhor até em alguns níveis do que o Homem de Aço, que foi aquilo que a gente falou da batalha, por exemplo, ele se sai melhor.
Eu também gostei, cara, reforçando até o que eu disse antes, eu acho que dessa safra de heróis, desses filmes de super-herói, dos recentes, pelo menos, foi o melhorzinho dos heróis solos, né?
Uhum.
O Homem de Aço tinha muita coisa boa, mas a parte do Superman por si pecava em muita coisa. Mas o Thor é um filme mais equilibrado, pelo menos no que tange a jornada do personagem, do protagonista e do antagonista, que eu enxergo como sendo o Loki, não o...
Não o Malekith, né? O Malekith é uma distração.
Malekith só, exatamente. É. Então é um filme que ele tem falhas, mas acho que ele acerta mais do que erra.
Sim.
E isso é uma grande vantagem para esse tipo de gênero, né, no cinema. A gente acaba vendo muito mais erro 3, muito mais erro do que acerto, né? E é bom ver o inverso.
É, e eu acho que assim, uma coisa que para mim surpreendeu, que eu não tava com expectativa pro filme, porque desde o início tiveram vários problemas de produção. Troca de diretor, diretor que não gostava do roteiro, cortando cena, refilmando cena, geralmente isso preocupa, não é um bom sinal. E acabou que surpreendeu. Acabaram, então, como se diz, se estava ruim, consertaram boa parte dos erros. É. Ainda tem erros, mas...
E me diga, o final do filme, Odin, morreu, sumiu, raptado, preso... Vaporou.
É, eu acho que morrer ele não morreu, não. Eu acho que eles vão usar um elemento dos quadrinhos dos anos 80 que dão um sumiço no Odin lá e aí parte por uma busca. Será que o próximo vai ser Thor 3, a busca por Odin? Tipo, Star Trek 3, a busca do Spock? Que
absurdo! Que
Ué, não sei, pode ser, ó, um bom roteiro aí. Porque aí o Thor, por um tempo, ele fica achando que o pai dele morreu, né? E aí ele acha que ele vai ter que assumir, não sei o quê. Então, eu não sei, talvez eles possam usar esse argumento aí. E realmente, com aquilo que eu tinha falado no começo, a Marvel não vai se livrar do Loki tão cedo, né? Se ele não voltar nos Vingadores, eu espero que ele não volte nos Vingadores, eu espero que ele volte no terceiro Thor.
Ou no Guardiões?
Ah, nos Guardiões já tem o Thanos, né? E
os dois tinham treta, né?
É, não sei, talvez. Mas vamos esperar. Eu acho que seria bem legal você ter no terceiro filme uma batalha épica entre o Thor e o Loki, como deveria ter sido do primeiro, assim, que foi um pouco mais contida em determinados pontos.
É que o do primeiro eles precisavam conter pra ele ser o cara dos Vingadores.
É, não, e nem isso, né? A gente não conhecia direito o Loki, a gente tava conhecendo ele naquele filme. Agora a gente tem que ter mesmo o Loki, porra, assumiu o poder ali no lugar do Odin. Vamos ver onde que isso vai levar. E pois o futuro da Marvel foi bem, sim, deixaram uma faísca bem legal ali para o futuro da Marvel no cinema. E com a cena também que leva pro Guardiões da Galáxia, que foi uma cena que, nossa, eu achei terrível. Muito mal executada. Parece filme trash de ficção científica dos anos 90. Tipo, não, sei lá,
Tank Girl. Sabe o que ficou parecendo aquela cena? Ficou parecendo assim, que os caras gravam pra mostrar o conceito de uma ideia. Ó, é mais ou menos isso aqui que a gente quer explorar, mas...
Exato.
Pô, era o Benicio Del Toro, né? Era, né? Os atores principais ali do elenco de apoio, digamos assim, do Thor, né? Então, merecia um negocinho um pouquinho melhor, né?
Nossa, bem, bem melhor, mas... Me deixou com medo, até porque depois, né, você vê ali que o diretor do Thor pedindo desculpa pela cena, sabe? Aí é meio complicado, porque ele não gostou, não, e eu tenho que dar razão pra ele. A cena destoa totalmente do resto do filme, não tem nada a ver. É. Não foi ele que dirigiu a cena, né? Pelo visto foi, sim, o diretor do Guardiões da Galáxia.
É sempre a Marvel que mete isso, né?
É aquilo que, poxa, é duro, mas a Marvel, ela tá com uma prática complicada. Isso daí pode levar ela a um sério problema. Os fãs adoram, né? Os fãs adoram. Mas isso sacrifica a qualidade do material, né? Sacrifica a qualidade cinematográfica do filme, né? Você ficar criando situações simplesmente para levar para um outro filme que nem é da mesma franquia, né? E sei lá, ficar confiando só que o espectador que é fã vai pegar, esse negócio não, para mim não funciona. O filme ele pode, né, dar vazão para outras coisas, para outros filmes e tudo mais, mas ele tem que funcionar sozinho, né? E ele não tem que ter esses negócios assim que simplesmente aparecem do nada no filme, né? Que foi feito por uma outra equipe e que tá ali no meio do negócio só pra poder... Olha, Guardiões da Galáxia, viu? Ano que vem vai sair, sei lá. E nem é uma coisa assim que te deixa curioso pra ver o Guardiões da Galáxia, sabe?
É, eu também não fiquei muito empolgado com isso aí, não, viu?
Se eles tivessem mostrado o Guaxinim lá, eu acho que teria sido mais interessante. Porque você vê essas cenas e fala, ah, mas tá, o que, que é isso aí? Né? Pra qual filme é isso? É pro Vingadores?
Ela não diz muita coisa, né?
É.
Principalmente se a pessoa não conhece os personagens já, ou o personagem, pelo menos, já, do Del Toro.
Isso.
Você fica olhando aquilo e aí, não tem nada a ver com nada, foi só uma cena curiosa.
É.
E a segunda cena também, né, não diz muita coisa, né? Ela só confirma uma decisão que o Thor toma, né, e comunica pro Odin, confirma que ele fez aquilo e mostra lá o bichão lá que veio junto.
Ele poderia, essa cena devia estar no filme, devia estar lá antes de começar os créditos, sabe? Eu não tinha que estar lá no final. Assim como no Incrível Hulk, né? Aquela cena do Tony Stark deveria ter ido pro final dos créditos, eles colocaram no dentro do filme, antes mesmo de começar os créditos. E aí você fala, nossa, que isso? O que aconteceu aqui? Né? Que sou estranho. É... São umas decisõezinhas assim, baseadas no fanservice. Apareceu,
sabe o que? A equipe de marketing. O filme tá finalizado, a equipe de marketing fala, pô, como é que a gente vai usar esse filme pra vender o próximo? E aí o cara mete uma cena aleatória lá no meio, não faz muito sentido com o resto, como você destacou antes, né? Então fica esquisito, né? Você mata a curiosidade dos caras, dos fãs que gostam de ver essas ceninhas extras, mas que elas destoam do que você acabou de assistir.
E aí dá a impressão que ela só foi feita pra isso mesmo, pro fã, né? E que, sinceramente, isso pra mim não diz nada. Não tem que ficar fazendo filme pra fã. Você tá fazendo um filme, você faz um filme com qualidade, né? Você tem que sacrificar a qualidade do filme pra satisfazer desejo de fã de quadrinhos, né? Isso aí eu acho bobagem. Por isso que eu defendo tanto a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan.
Tá, sim, é a visão, se manter fiel à sua o seu conceito, né, pro que é o personagem, pro que é aquele mundo. Vai, se agarra naquilo e vai embora. Mas acho que o Thor vai ter uma boa resposta ali, do, pelo menos considerando o Rotten Tomatoes, né, que é sempre um medidor razoável, né, pra resposta, né, de tá com 70 e poucos por cento de aprovação. Então, uma média justa, pra, acho que, pro filme. Não creio que vai mudar muito disso aí, não.
Talvez ele chegue ali, vai. Pode chegar a 68%, 65%, porque agora vai ter mais crítica ainda, né? O filme estreia sexta-feira. Mas eu também acredito que ele não vai ser podre, né? Não vai ser um tomatinho podre, vai ser um tomatinho sadio ali. Mas merece também, não merece nota baixa, não.
O que a minha única expectativa é que eu realmente gostaria que a Marvel não ficasse prendendo nessa fórmula que eles estão... Parece que encontramos a fórmula mágica para arrecadar bilhões com cada filme que a gente fizer. Eu gostaria que eles dessem um passo além, né, para tal fase 2 aí, que vai combinar os Vingadores 2, que realmente fosse uma coisa um pouquinho diferente do que eles estão fazendo nesses filmes aí.
É, que eu usasse mais, né, poxa, sei lá. É, talvez eles fiquem com medo, né, de assustar o público, né. O Bryan Singer com o X-Men dele...
Uhum.
Tem gente que odeia, né? Tem gente que acha que é horrível, porque não tem nada a ver com os quadrinhos. Ótimo, não é pra ter nada a ver com os quadrinhos mesmo.
É, pois é. É, porque o pessoal queria que o Wolverine usasse colã amarelo, né?
Isso, que é uma coisa que faz super sentido.
É.
O cara sair por aí vestido igual um palhaço.
É.
Pois é, é isso. É isso aí, era isso que a gente tinha pra falar de Thor 2, O Mundo Sombrio. Aqui no Brasil já está passando nos cinemas desde a última sexta-feira, dia 1º de novembro. Nos Estados Unidos estreia nesta sexta-feira, dia 8 de novembro.
Chupa, América.
E é isso. Comente aí embaixo, no post ou nas redes sociais que você já conhece, o que você achou de Thor 2, O Mundo Sombrio, o que você está achando dessa segunda fase, que está bem, bem escondidinha ainda.
Está morna.
Da Marvel, está bem quietinha dela. Se você, quais são as suas esperanças para essa segunda fase? E o que achou do filme, que é o que a gente quer saber, né? Se você concorda com a nossa opinião, discorda ou por quê, sinta-se à vontade a conversar aqui embaixo, né?
É isso aí.
That's it.
Até o próximo, então.
Até o próximo.
Valeu.
Até mais.